As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Mãe e filho estão fechados em casa, numa habitação situada precisamente no Jardim do Pintado, na localidade de Pintado, União de Freguesias de Casais, Alviobeira, e correm riscos de serem despejados por uma agente de execução que está acompanhada por militares da Guarda Nacional Republicana. Fernando Simões, advogado da família Barricada, entre aspas, em entrevista à Hertz, não esconde o seu desagrado pela situação, deixando claro que mãe e filho não podem ser retirados de casa porque não há qualquer ordem judicial nesse sentido. Importa ainda referir que, neste impasse, o advogado disse ter pedido à agente de execução para deferir a notificação para mudar o fiel depositário do imóvel, uma vez que uma das pessoas em causa tem deficiência, mas não terá sido correspondido nessa intenção.
O que está aqui a ocorrer é uma substituição de fiel depositário, ou seja, a senhora, que era a companheira do falecido, recebeu uma notificação e não atentou nela e depois veio a ser removida. Está a ser removida e, portanto, e neste momento está a ocorrer aqui uma diligência, sendo a senhora agente de execução que está a tomar posse. Mas o problema não é esse, é que aqui dentro está instalado o domicílio e a habitação das pessoas. E quando há um domicílio e a habitação e um deles é doente, como forma o atestado médico que aqui tenho, eu pedi à senhora agente de execução que deferisse a desocupação, ela não atende a isso. E chama-lhe a atenção de que, como para além da sua instituição como fiel depositária, disto no âmbito do tal processo executivo que está a ser contestado por nós, através de recursos e através dessa ação, chama-lhe a atenção que não existe, estão aqui as autoridades, quando há entrada em domicílio, tem que ter uma ordem judicial. Ora, a ordem que ela tem é para pedir proteção a ela própria. E, portanto, neste momento as pessoas estão lá dentro de casa e não sairão, só se forem, efetivamente, agarradas e sejam agarradas.
Se forem agarradas, é uma ilegalidade.
Para mim, manifesta, porque não existe a autorização de entrada no domicílio. Já mudaram as fechaduras todas, mas não existe esse mandato específico. Portanto, é essa, no fundo, essa ilegalidade que eu aqui quero, no fundo, manifestar em defesa. Toda a gente tem direitos, independentemente deste ser um caso já de si estranho, porque no fundo eles estão aqui a querer agarrar o que sempre possuíram, ainda que legitimamente a penhora exista e seja legítima até hoje, mas aqui eles têm ali dentro todos os seus quartos e a sua cozinha e a sua televisão, e portanto não existe, esta questão não foi tratada no processo.
É uma senhora com os dois filhos, nesta altura estão...
E um deles está um fora e está o outro lá, que tem aqui esta debilidade, que é o que parece é originária, como diz aqui, e do foro psicológico. E onde a médica diz que, no pressuposto de que ele fosse mudado do meio, que precisava de pelo menos 120 dias para que psicologicamente isso lhe fosse explicado. Ora, ninguém quer tentar nisso. É essa a questão.
E este impasse agora em que nos encontramos, o que é que espera?
Estou na expectativa, não sei se quer, o que é que a senhora agente de execução vai fazer.
Luís Boavida faleceu na tarde deste domingo. O ex-candidato à presidência da Câmara de Tomar estava internado no hospital Nossa Senhora da Graça em luta contra um problema oncológico que lhe tinha sido diagnosticado há precisamente 11 meses. Perdeu a vida aos 56 anos de idade, deixando para a memória futura um percurso ligado ao associativismo, com passagens pela presidência do União de Tomar, pela direção da Associação de Futebol de Santarém, pelo Sporting de Tomar, entre outros, sem esquecer intervenções nas áreas sociais, a exemplo do que acontecia no Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. E foi nesta última fase da sua vida que criou a Associação Luís Boavida, entidade fundada a 21 de outubro de 2017 e que tem como missão a proteção das pessoas, com prioridade para os mais desfavorecidos. A Igreja de Santa Maria dos Olivais recebe nesta terça-feira, pelas 11 horas, a missa de corpo presente, sendo que as cerimónias fúnebres seguem depois rumo ao cemitério de Marmelais. Importa recordar-se a última entrevista que Luís Boavida deu à Hertz em novembro do ano passado, na altura quando já lutava com a doença que lhe foi diagnosticada. Ficou a apresentação da sua associação Luís Boavida.
Pretendemos ajudar, basicamente pode-se resumir numa frase, que é ajudar as pessoas, né? Ajudar as pessoas. A Associação Luís Boavida é uma associação humanitária, de beneficência e apoio social. Eu não diria tanto que distingue das outras, digamos, a preocupação, ou pelo menos o principal objetivo não é que seja distinta das outras. Aliás, no dia da apresentação, quando tivemos a apresentação da Associação, eu disse precisamente isto, que era o nosso objetivo é trabalhar com as outras associações e tentar potenciar o excelente trabalho que a maior parte delas fazem. Portanto, não vamos fazer concorrência, como já houve alguém a dizer isto, não vamos roubar o papel a ninguém, porque todos seremos poucos para fazer aquilo que nós propomos fazer e para fazer aquilo que muitos, há muitos anos, fazem, nomeadamente em Tomar, no Conselho de Tomar. E, portanto, o nosso objetivo é tentar potenciar e destacar e ajudar em tudo o que for possível naquilo que as outras associações fazem, do género, e criar, digamos, descobrir, utilizando uma linguagem comercial que aqui não se pode certamente utilizar de forma direta, mas descobrir outros nichos de mercado, outros nichos de necessidades que se calhar algumas associações não têm hipótese de cobrir. E, portanto, esta associação irá certamente tentar cobrir estas novas necessidades, esta nova procura, e tentar satisfazê-la com a vontade que temos de intervir e com a experiência, se calhar, de outras que estão com mais tempo, e depois eu vou falar durante algumas ideias que temos, que vamos necessitar também deste apoio mesmo destas entidades. Portanto, não vamos, basicamente é isso, não vamos roubar o lugar a ninguém, não vamos roubar o protagonismo a ninguém, vamos tentar é potenciar. Há pessoas que não se apercebem, eu felizmente tenho a felicidade de alguns anos esta parte, perceberam, há excelentes entidades em Tomar, que é a realidade que nós estamos a falar, que prestam excelentes trabalhos nestas áreas e que não são, quanto a mim, não são devidamente reconhecidos. E, portanto, nós pretendemos, além de também conseguir destacar esse trabalho que é feito, também potenciar e ajudar a consegui-lo.
Os vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata optaram por uma postura de silêncio durante a reunião da Câmara de Tomar, que decorreu nesta segunda-feira, posição que foi justificada como uma forma de homenagem e respeito para com o falecido Luís Boa Vida, militante do PSD e ex-candidato à autarquia na Bantina. Num voto de pesar que mereceu a unanimidade dos eleitos e a que se seguiu o minuto de silêncio, registro para as palavras da vereadora Célia Bonet, que se referiu a Luís Boa Vida como um exemplo de dedicação às causas sociais, humanidade, ao desporto e ao associativismo.
Um homem de Tomar, um homem que viveu para Tomar. Um exemplo de dedicação às causas sociais, humanidade, ao desporto e ao associativismo. Um quadro superior da Câmara Municipal de Tomar, um exemplo de dedicação e de profissionalismo amplamente reconhecido. Um homem de amizade fácil e contagiante, um amigo, um companheiro de todas as horas. A violência e a crueldade da vida impediu Luís Boa Vida de prosseguir os seus sonhos e os seus objetivos de contribuir, como sempre o fez, para um concelho onde seja muito bom viver.
O Partido Social Democrata de Tomar já emitiu uma nota de pesar perante o falecimento de Luís Boa Vida. Num texto enviado para a redação da Hertz, a Comissão Política Conselheira diz que o PSD perdeu um dos seus mais distintos militantes e Tomar sofre também uma perda que nos enche a todos de enorme consternação e profunda tristeza. Referem os sociais-democratas que sublinham a presença e a ação de Luís Boa Vida ultrapassam em muito a área profissional a que dedicou a sua vida. Foi igualmente uma personalidade de referência na sociedade tomarense que deixa a sua marca indelével no Conselho de Tomar no plano associativo, social, desportivo e político. O texto diz também que a vida de Luís Boa Vida é um exemplo de entrega e dedicação à causa pública e indissociável dos inúmeros desafios pelos quais se bateu ao longo da sua vida, distinguindo-se pelo seu caráter e abnegação. Deixa-nos um legado humanista que nunca esqueceremos, conclui o Partido Social Democrata. Um triste espetáculo. Foi desta forma que Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, catalogou o recente episódio de poluição de que o Nabão foi alvo, precisamente nas madrugadas de sexta-feira e sábado, com especial incidência para o fim de semana, onde o rio se apresentava debaixo de uma espuma e com um odor indicativo de mais um atentado ambiental. A autarquia assegurou, a eleita do Partido Socialista vai pressionar a Agência Portuguesa do Ambiente para que exerça mais fiscalização.
Mais uma vez, e é do conhecimento público, os senhores vereadores certamente também presenciaram, infelizmente, aquilo que foi mais uma descarga no Rio Nabão no passado sábado. Em curioso que aproveitam sempre as chuvas e, como sabem, caiu uma forte chuvada em Tomar no final do dia de sexta-feira e, portanto, no sábado de manhã deparámos com aquele triste espetáculo no Rio Nabão. E, portanto, mais uma vez estamos a pressionar a APA para que aquilo que foi o estudo que foi feito entre, neste caso, as duas câmaras, Tomar, Orém e também com a colaboração da APA, que algumas das medidas sejam efetivamente implementadas, sobretudo aquelas que dizem respeito à fiscalização. Compreendemos que a APA possa ter poucos efetivos, bem como o núcleo CEPNA do GNR, mas o que é certo é que, para além de não estar nas competências do município, também não podemos aqui deixar de pressionar aquilo que são as entidades competentes.
A Câmara de Tomar vai avançar com uma ação em tribunal para impugnar a escritura que viabilizou a venda do edifício situado na Praça da República, onde estão integrados os serviços municipalizados de água e saneamento. Tal como Hertz adiantou em primeira mão, a autarquia nabantina foi contactada pelo ex-proprietário no sentido de saber se havia disposição de exercer o direito de preferência sobre o imóvel, uma preferência a que o município acedeu no negócio que rondava os 550 mil euros. Só que foi outro comprador que acabou por fechar a compra perante a surpresa total da Câmara de Tomar. Anabela Freitas, presidente da autarquia, já tinha sublinhado isso mesmo na entrevista à Hertz e voltou a fazê-lo agora na reunião do Executivo que decorreu nesta segunda-feira, deixando claro que a oposição, entenda-se o Partido Social Democrata, tem estado a par do decorrer do processo.
E os senhores têm acompanhado desde o início aquilo que tem sido o exercício do direito de preferência por parte da Câmara na aquisição do imóvel onde funcionam os SMAs. Aliás, está hoje para conhecimento os senhores vereadores a data do despacho, o teor do mesmo, que inclui o teor da carta que foi enviada, bem como o número do despacho. E, portanto, dizer-vos que o direito de preferência foi exercido em tempo, tanto que se não fosse, não teria sido a Câmara notificada, se bem que com 48 horas de antecedência, mas notificada com a data e o local da escritura e, portanto, onde nós comparecemos. Como sabem, a escritura acabou por ser feita com outro comprador. É óbvio que o município vai para as instâncias judiciais para impugnar a mesma escritura. Temos neste momento, que já nos foi facultado, cópia da escritura e, portanto, estão os escritórios de advogados, que será o escritório de advogados que nós temos em Lisboa, a intentar a ação em tribunal.
O Sporting de Tomar continua em ritmo imparável, escasseiam adjetivos que possam classificar a brilhante época da equipa de Nuno Domingos, técnico que fica na história do clube, perante um percurso espantoso que nesta altura se traduz na sexta posição. E claro, estes jogadores também vão figurar nesse livro de ouro. Têm qualidade, talento e uma garra que faz a diferença. Foi o que aconteceu em Braga, onde os Leões venceram por 3-4. Foi o sétimo triunfo nos últimos oito duelos e essa presença isolada no sexto posto a duas jornadas do final da primeira divisão nacional de hóquei em patins. Vamos aos resultados. 24ª ronda. Valença 2, Turquel 5, Valongo 4, Juventude Viana 3, Hóquei Clube de Braga 3, Sporting de Tomar 4, Barcelos 6, Grândola 3, Passo de Arcos 9, Infante de Sagres 1, Benfica 4, Sporting 7 e Porto 4, Oliveirense 1. Na frente, o Sporting 65 pontos, segundo Porto 64, terceiro Benfica 61, quarto Oliveirense 45, quinto Valongo 44, sexto Sporting de Tomar com 39, agora sétimo é o Barcelos tem 37, oitavo Juventude Viana com 36, nono Turquel com 24, décimo Passo de Arcos com 21, décimo primeiro Hockey Clube Braga com 17, décimo segundo Valença com 16, décimo terceiro Infante de Sagres com 10, décimo quarto e último o Grândola com 6 pontos. A próxima jornada será a 2 de junho, Valença Oliveirense, Turquel Valongo, Juventude Viana, Hockey Clube de Braga, Sporting de Tomar Barcelos, Grândola Passo de Arcos, Infante de Sagres Benfica e o Sporting Futebol Clube do Porto. Ivo Santos, presidente do Sporting de Tomar, destacou o equilíbrio mental dos atletas, ainda para mais face aos condicionalismos em torno das arbitragens quando se joga fora de casa.
Penso que hoje em dia as vitórias acabam por ser normais em qualquer ringue. Só temos de ficar satisfeitos com esta, sobretudo com o equilíbrio mental. Penso que foi isso que fez a diferença neste jogo, o equilíbrio mental, lutar contra a adversidade, ter a noção que estamos a jogar fora e que, de alguma forma, as arbitragens ficam condicionadas com aquilo que é o público, afeta a equipa local, mas manter a calma. Eu estava a adivinhar, estava permanentemente a dizer ao Sardo para ter calma, equilíbrio, porque estas coisas são normais e as equipas estão a crescer. O meu ponto de comparação é sempre em relação ao princípio da época. esta equipa no princípio da época não tinha esta maturidade. E isto
crescemos muito nesse aspecto.
Eu penso que sim. Penso que sim. Esta equipa não se deixava ter com as adversidades. Hoje, sem dúvida nenhuma, que fomos felizes aqui e ali. A arbitragem também de alguma forma condicionou-nos. Poderá haver razões de queixa de parte a parte, mas sem dúvida nenhuma que, sobretudo, o que fez aqui a diferença hoje, na minha ótica, foi aquilo que é o equilíbrio mental e é a disciplina tática. Por isso, nos momentos-chave, a equipa mais adulta e que teve mais calma, por assim dizer, foi que ela ganhou. Claro que estamos satisfeitos, mantemos o sexto lugar, é esse o nosso objetivo. Faltam mais uma vitória, mais uma final com o Barcelos. Se o Barcelos não passarem de Mar, penso que o sexto lugar será nosso. E isso será excelente. Parabéns à equipa técnica, ao treinador. O Nuno Manuel Domingos fez aqui um trabalho. O Manuel Domingos fez aqui um trabalho excepcional desta época. A equipa toda ela cresceu. Aqui e ali, costumamos dizer internamente que até é um caso de estudo. A equipa do Sporting Clube de Mar. Por isso, só temos de estar satisfeitos. A mesma dinâmica que foi criada. Por isso, quase no final desta época, ainda temos aqui mais 4 finais para disputar, espero eu. E de alguma forma, vamos tudo fazer para ser mais e melhores, cada vez mais fortes. E agora a palavra para eles, que eles é que de facto são os grandes vencedores. Parabéns à Rádio Oeste, parabéns a Tomar, pelo modo como, enfim, nos momentos mais difíceis, tornou possível este projeto.
O alerta foi dado por volta da 1 da manhã deste sábado. Um grupo de 3 indivíduos estava a provocar desacatos junto de um bar situado na cidade de Almeirim, inclusivamente com atos provocatórios para clientes daquele estabelecimento de diversão noturna. Só que as palavras passaram aos atos, ou seja, os homens começaram a partir os vidros das portas das janelas e do bar, lançando o pânico entre quem ali estava. 3 pessoas sofreram ferimentos, considerados como ligeiros, ainda que uma delas tenha mesmo sido evacuada para o hospital de Santarém. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local e recolheu testemunhos que podem ajudar a perceber este conjunto de incidentes e ainda a identificar os responsáveis.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e com a colaboração da DLVT, deteve, fora de flagrante delito, um homem técnico de telecomunicações fortemente indiciado da prática de 2 crimes de homicídio qualificado na forma tentada. Os factos ocorreram neste domingo, na zona da portagem do Bom Barral, na autoestrada A8, na sequência de uma discussão de trânsito, na sequência do qual 2 homens ficaram feridos, um dos quais ao nível da caixa torácica, provocados com recurso a uma arma branca do tipo militar. O detido, de 44 anos de idade, vai ser presente às autoridades judiciárias competentes para interrogatório e aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
No comunicado enviado para a redação da ERTS, a Autoridade Nacional de Proteção Civil adverte os cidadãos para a eventualidade de poderem ser abordados por estranhos que, agindo de má fé e fazendo-se passar por elementos da Proteção Civil, visem burlar os desprevenidos, fazendo-os crer na existência de coimas em seu nome, devidas pelo incumprimento das obrigações legais de limpeza dos terrenos florestais de que são proprietários. Nesse mesmo texto, a ANPC refere que teve conhecimento de uma situação ocorrida no distrito de Viana do Castelo, em que o burlão em causa demandou um cidadão para que este fizesse o pagamento do valor de uma coima para um determinado NIB até ao final deste mesmo dia, sob pena daquele duplicar. Face ao sucedido, a autoridade informa os cidadãos que os serviços de proteção civil não procedem à cobrança de coimas por incumprimento das obrigações legais de limpeza de terrenos florestais, recomendando-se que qualquer tentativa feita nesse sentido seja imediatamente participada às autoridades policiais.
Rádio Air. Informação.
Está concluída esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.